Temos quórum, podemos então iniciar os nossos trabalhos de hoje. Começamos, como é hábito, pelas informações. Em primeiro lugar, informo os senhores deputados de que, aparentemente, resolvemos o problema da indicação de um colega nosso para fazer representar a Assembleia nesta iniciativa, neste colóquio sobre os 20 anos de democracia na Guiné-Bissau. Em princípio, se conseguir ultrapassar todos os obstáculos que ainda o separam da sua visita à Guiné, o deputado Mário Magalhães representar-nos-á nesta iniciativa. Esta visita acho que deu uma volta completa ao nosso esquema que nós temos por hábito de seguir. Passou pelo Bloco de Esquerda, foi vários grupos parlamentares, para não dizer todos, manifestaram a sua indisponibilidade. O Dr. Paulo Pisco fez o favor de arrastar o assunto até à véspera, de modo que fomos salvos pela intervenção salvífica e, no último instante, o deputado Mário Magalhães ofereceu-se para esta viagem. Julgo que o deputado Mário Magalhães dirigiu-se pelo seu pé ao Ministério dos Negócios Estrangeiros para resolver o seu problema do passaporte. Não sei se vai escoltado por uma delegação de deputados. Já não dá?
Só para depois dar.
Não conseguem fazer o passaporte no próprio dia?
Não.
Mas antigamente conseguiam.
Eu, o passaporte normal, não é o diplomático do MNE.
Como é que não é possível fazer um passaporte num dia?
Estou a informar agora que não, que seria para depois decidir.
Bom, caros colegas, deixemos este episódio. Sr. Deputado, afinal a situação tem solução ou não tem solução?
Provavelmente não.
Bom, far-se-á o que for possível a esse respeito. Ponto segundo. O grupo parlamentar do PCP solicitou à Sra. Presidente da Assembleia que fossem adotadas medidas com vista a garantir a possibilidade de representação dos diversos grupos parlamentares no Fórum dos Juventudes de Lusofonia. Os colegas estão ao corrente da realização desta iniciativa. Ocorre no dia 10 de outubro. E realmente o PCP vem alertando para estas situações que são recorrentes de os partidos mais pequenos muitas vezes não terem representação. E neste caso a situação é especialmente inaceitável, tendo em consideração que participam nada menos que as segundas, quartas, sexta, oitava, nona e décima segunda comissões. Teria sido ideal que a Sra. Presidente da Assembleia da República tivesse diligenciado no sentido de se procurar entre as diversas comissões encontrar uma representação equilibrada de todos os deputados e de todos os grupos, mas como esse esforço não foi feito, a deputada Celeste Correia, que era um nome indicado pela nossa comissão pelo Partido Socialista, retira-se desta iniciativa, ficando o PCP de indicar um seu representante. Eu gostava de salientar que isto não é uma responsabilidade na nossa comissão, nós damos a nossa contribuição para resolver o problema. Dizer-vos também que a comissão recebeu uma carta do presidente do Grupo de Amizade Portugal-Geórgia, informando que o presidente homólogo visita Lisboa entre os dias 20 a 25 de outubro próximo e quer reunir com as segundas e nonas comissões. Sugere-se que seja marcada a reunião dia 21, terça-feira, às 15h30, ou seja, meia hora antes do início da nossa reunião ordinária. Se algum senhor deputado tiver a possibilidade de se juntar a nós nesta reunião com o Google, isto vem só o Presidente ou vem uma delegação?
Pode ser toda a comissão.
Não. Do lado da Geórgia.
Vem a delegação.
Vem a delegação. Portanto, convinha que alguns dos seus deputados que tivessem essa possibilidade estivessem cá meia hora mais cedo, antes da reunião ordinária, estar cá meia hora mais cedo para reunir com a Comissão da Geórgia. Próxima semana, sim. Não. 21 de outubro. Dia 21 de outubro, terça-feira. Ainda temos a questão da audiência da Comissão com a Comissão Parlamentar do CCP, dia 9 de outubro, quinta-feira, ao meio-dia. Pela marcação da hora, pode aferir-se o grau de sucesso das diligências do Presidente, no sentido de evitar que as reuniões ocorressem atribiliariamente a qualquer hora do dia ou da noite. E, portanto, isto vai ser mesmo ao meio-dia. Os deputados só trazem marmita ou preparam-se para não almoçar no dia 9 de outubro. Os temas 9 de outubro, quinta-feira, às 12 horas, com o Conselho Permanente. Depois, os temas propostos são os seguintes. Nova Lei do Conselho das Comunidades Portuguesas, naturalmente. Nova Lei do Conselho das Comunidades Portuguesas. Talvez conviesse que nós antes pudéssemos avançar na questão do agendamento da discussão e da votação da especialidade para termos alguma coisa de concreto para lhes dizer. Não sei qual é que é a vossa opinião. Acha que é curto? Ok, é impossível. Pronto, muito bem. Então, fiquemos pelo que é razoável.
Mas aqui era bom, era ter uma indicação de uma data, dizer, por exemplo,
mas apontar uma... Não, mas... Sim, mas se tivéssemos uma data para lhes dar, dizer, esta matéria é importante, é urgente, nós valorizamos, o debate vai ter lugar tal, bem, ver se há se isto é razoável e possível. Lei da Nacionalidade e Política das Comunidades e Orçamento 2015. Pronto, dizer-vos também que demos para ser positivo sobre a realização da exposição fotográfica Ser Mulher em Português, que nós vamos todos visionar em novembro deste ano. Nós dissemos que não tínhamos nada a opor à realização da exposição Ser Mulher em Português. Por último, recrudesceu a questão da Olivença e várias compatriotas têm dirigido exposições individuais relativamente à questão da Olivença. Não sei se os partidos também têm tido o benefício de receber abundante correspondência sobre o episódio da Olivença. Segundo os meus cálculos, é um problema que se arrasta há 212 anos, mas o facto do problema ser antigo não inibirá a nossa comissão de alguma petição que justifique uma intervenção direta da comissão nesta matéria?
Se forem consideradas petições individuais, mas não estão a ser tratadas como tal, estão a ser tratadas como exposições e não como petição.
Pronto, então...
O Presidente sugeriu que se escrevesse ao Ministro.
Sim. Eu vou pedir ao Ministério dos Negócios Estrangeiros uma tomada de posição sobre a situação da Olivença, que será facultada aos nossos compatriotas que sobre esta matéria revelam uma especial sensibilidade, e por forma a que o assunto que mais mobiliza o país em matéria de negócios estrangeiros neste momento, tendo em conta o volume de correspondência, possa ter uma qualquer reação por parte da nossa Comissão. Portanto, vamos manter as nossas forças em estado alerta. Muito bem. O Paulo Pires fica encarregue de organizar uma excursão de pacifistas para ocupar a Olivença. Ora bem, segundo ponto, distribuição de iniciativas. Senhores deputados, passemos então à pièce de resistência dos nossos trabalhos. Hoje temos o seguinte... Temos aqui um projeto de lei do PCP que não será distribuído. A deputada Carla Cruz está ao corrente da situação. É aquele projeto que, tendo sido rejeitado pelo plenário, era o projeto 657-12-4 do PCP, não é verdade? Passamos então à proposta de resolução número 89-12-4, que aprova o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República de Moçambique no domínio da defesa, assinado na cidade de Maputo em 4 de julho de 2012, em conexão com a Comissão de Defesa Nacional. Este diploma, em princípio, caberia ao Partido Socialista. O Partido Socialista indicará oportunamente quem ficará responsável por ele. Proposta de resolução número 90-12-4, que aprova o acordo de cooperação entre a República Portuguesa e a República de Moçambique no domínio da Autoridade e Segurança Aquática, assinado na cidade de Maputo em 6 de julho de 2012. Mesma situação, calculo. Proposta de resolução 91-12-4, aprova o protocolo adicional à Convenção Penal sobre a Corrupção do Conselho da Europa, adotado em Estrasburgo em 15 de maio de 2003. Proposta que caberá ao Partido Comunista. Sra. Deputada, será a relatora. Proposta de resolução número 92-12-4, aprova o protocolo 2005 relativo à Convenção para a Supressão de Atos Ilícitos contra a Segurança da Navegação Marítima, adotado em Londres em 14 de outubro de 2005, que caberia ao Bloco de Esquerda, que não está presente nesta reunião. Portanto, será comunicado ao Bloco de Esquerda esta situação. Proposta de resolução número 93.12.4, que aprova o 6º protocolo adicional ao Acordo Geral sobre os Privilégios e Imunidades do Conselho da Europa, aberta à assinatura em Estrasburgo em 5 de março de 96. Diploma que o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila terá o gosto de abraçar pela nossa Comissão. Muito bem. Feita esta distribuição, podemos passar à apreciação de pareceres. A Sra. Deputada Maria Esther Vargas tem hoje aqui abundante matéria sobre a qual se pronunciar. Calculo que vai fazer uma intervenção global. Eu vou só enunciar as matérias sobre as quais a Sra. Deputada se vai pronunciar. A proposta de resolução 80.12.3, que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e Barbados para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. A proposta de resolução 81, que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República da Croácia para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. A proposta 82, que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República do Senegal para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. A proposta de resolução número 83.12.3, que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República de São Marino para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre rendimento. A proposta de resolução número 85.12.3, que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a República Democrática Federal da Etiópia para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre rendimento. E, por último, a proposta de resolução número 86.12.3, que aprova a Convenção entre a República Portuguesa e a Geórgia para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento. Temos que convir que viveremos num mundo melhor quando estas convenções forem todas aprovadas. Muito bem, tem a palavra a Sra. Deputada, relatora Maria Esther Vargas. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Portanto, os textos que receberam, como podem verificar, têm todos a ver com o mesmo assunto, portanto eu vou, por uma questão de tempo e como já vimos, fazer aqui um 6 em 1, e referir apenas os aspectos essenciais da Convenção assinada entre a República Portuguesa e estes Estados que foram aqui mencionados. Portanto, o objetivo, tal como o nome indica, tem a ver com, portanto, esta Convenção é para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento nas diferentes categorias dos rendimentos oferidos pelos residentes de ambos os Estados, bem como a evasão, a prevenção da evasão fiscal. As disposições da Convenção seguem o modelo de Convenção Fiscal da OCDE sobre o rendimento e o património. Portanto, é óbvio que esta convenção representa um contributo importante para a criação de um enquadramento fiscal estável e favorável ao estabelecimento de trocas comerciais e de fluxos de investimento entre ambos os Estados, e é um instrumento também relevante para a cooperação bilateral em matéria fiscal, designadamente através da troca de informações, tendo em vista a prevenção da evasão fiscal. A Convenção está dividida em 6 capítulos, conforme está indicado no relatório. Aplica-se às pessoas residentes de um ou de ambos os Estados contratantes e aos impostos sobre o rendimento exigidos em benefício de um Estado contratante, sendo considerados impostos sobre o rendimento todos os impostos incidentes sobre o rendimento total ou sobre elementos do rendimento. Relativamente a Portugal, os impostos abrangidos são o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas e a derrama. A Convenção estabelece também a forma como se resolve a situação em que uma pessoa singular for residente de ambos os Estados contratantes. E no que diz respeito à tributação do rendimento, a Convenção trata dos rendimentos dos bens imobiliários, dos lucros das empresas, do transporte marítimo e aéreo, das empresas associadas, dos dividendos, dos juros, dos royalties, das mais-valias, das profissões independentes, profissões dependentes, percentagens de membros de conselhos, artistas e desportistas, das pensões, das remunerações públicas dos professores e investigadores, dos estudantes e de outros rendimentos não enquadráveis em todas estas situações. A Convenção determina ainda um princípio de não discriminação, estipulando que os nacionais de um Estado contratante não ficarão sujeitos no outro Estado contratante a nenhuma tributação ou obrigação conexa, diferente ou mais gravosa do que aquelas a que estejam ou possam estar sujeitos os nacionais desse outro Estado que se encontrem nas mesmas circunstâncias, em particular no que se refere à residência. No que diz respeito à troca de informações, as autoridades competentes dos Estados contratantes irão trocar as informações que sejam relevantes para a aplicação do disposto na presente Convenção. A Convenção salvaguarda a situação dos membros das missões diplomáticas e dos postos consulares, determinando que o disposto não prejudicará os privilégios fiscais de que beneficiem os membros de missões diplomáticas ou dos postos consulares, em virtude de regras gerais de direito internacional ou de disposições de acordos especiais. A Convenção entrará em vigor 30 dias após a data de recepção da última notificação por escrito e por via diplomática, decorrido um período, portanto, fica depois de um período de 5 anos, poderá permanecer em vigor por um período de tempo indeterminado. Mas após esse período inicial de 5 anos, qualquer dos Estados contratantes pode denunciar a Convenção, notificando por escrito e por via diplomática antes de 1 de julho do ano civil em causa. Penso que é pacífico, que é uma situação que é perfeitamente óbvia no texto que foi apresentado, e nesse sentido propõe-se que a Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas seja de parecer que estes documentos estão em condições de serem votados no plenário da Assembleia da República.
Muito obrigado, Sra. Deputada Relatora, pela sua exposição. Não sei se algum senhor deputado deseja usar da palavra. O Sr. Deputado Laurentino Dias tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Manda não apenas a regra parlamentar, mas o gosto fazê-lo em nome do Partido Socialista para cumprimentar a Sra. Deputada Maria Esther Vargas, não apenas pela qualidade da sua intervenção e dos seus pareceres, mas, no caso, também pela quantidade, já que são uma boa meia dúzia. Votaremos em conformidade e favoravelmente os seus relatórios. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Laurentino Dias. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra. Não sendo o caso, vamos proceder à votação do relatório do Sr. Deputado Maria Esther Vargas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Felicitações à deputada relatora. Muito obrigada, Sra. Deputada Maria Esther Vargas. Srs. Deputados, nós não temos mais nada para tratar hoje. Eu queria só fazer aqui uma última consideração, breve, sobre a matéria há pouco tratada das cartas sobre a Olivença. É um tema que é antigo na nossa Comissão e que já se arrasta desde o início desta legislatura. Tanto quanto sei, ainda não foi possível à Comissão, sobre a matéria, adotar uma posição clara, naturalmente em linha com a posição histórica de Portugal e a posição do governo português, mas eu acho que nós devíamos fazer um esforço para procurar estabilizar uma posição da Comissão de Negócios Estrangeiros sobre a questão da Olivença. E, portanto, com base na informação que seguramente receberemos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, acho que valia a pena que a Comissão se pronunciasse sobre a matéria e que esse documento pudesse, de algum modo, contribuir para que futuramente a reação da nossa da Assembleia da República a peticionários e a cidadãos que legitimamente se interessam pelo tema possa ser mais satisfatória do que propriamente, enfim, acumular um volumoso dossiê de pessoas interessadas. Acho que outras coisas poderão ser feitas sobre este tema da Olivença. Talvez valha a pena discuti-las primeiro entre os coordenadores e procurar encontrar iniciativas que possam sendo sensatas e úteis, contribuir para manter vivo aquilo que é a preeminência do direito internacional. Senhores Deputados, eu não tenho mais nada para dizer. Não sei, Senhor Deputado... A grelha que vai ser boa pergunta. Tá, doutora.
A questão não é tanto as grelhas, porque as grelhas está aprovada naquela... A questão é se o senhor Secretário de Estado vai querer fazer tratar separadamente e também é, não estão aqui os dois grupos parlamentares. Se querem tratar separadamente ou em conjunto. Porque são dois temas. É o ensino. E, portanto, eu posso telefonar para a senhora chefe de gabinete e sugerir que o senhor Secretário de Estado faça... Enfim, que sejam tratadas em conjunto, não é?
Só para recordar, a grelha que está aprovada, quais são os temas?
Eu acho que esse...
Nós vamos ver isso das grelhas. Pronto, senhores deputados, muito obrigado. Fecha, acaba aqui a nossa reunião. Até amanhã às 9 da manhã. Às 9. Às 10 da manhã, perdão, às 10 da manhã.